5h34, estamos agora em contato com Ricardo Amorim, economista e presidente da Rican Consultoria. Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes.
Bom, Ricardo, hoje nós tivemos uma reação muito favorável do mercado por conta de indicadores do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas eu queria saber qual a sua avaliação hoje do cenário internacional como um todo, da situação especialmente da Europa, que ainda pode trazer surpresas ruins, né?
Eu acho que o primeiro ponto é qualificar os indicadores do mercado de trabalho americano. Efetivamente, eles foram muito bons, foram os melhores em 3 anos, muito acima da expectativa, mas ainda assim, em grande parte, o que eles refletem é quão ruim a expectativa já era, porque com toda a geração de emprego que aconteceu, hoje ainda há mais americanos, na verdade, há menos americanos trabalhando do que em 2001, do que há 10 anos. Então, a situação lá continua sendo muito grave, mas claramente está acontecendo uma melhora, que aliás não se limita aos Estados Unidos. Os indicadores mais recentes da China, do Brasil e mesmo das economias mais sólidas da Europa vêm sendo melhores. Só que o grande fator é que provavelmente isso não vai ser sustentado, porque ainda é bastante provável, não é uma certeza, mas é o cenário mais provável, que a situação na Europa volte a piorar com impactos negativos em todo o resto do mundo.
É que a Europa também tem dado uma trégua no noticiário mais negativo, né? Pelo menos não tem surgido nenhum fato novo mais pesado aí interferindo no comportamento do mercado, mas a situação da Grécia, por exemplo, ainda está em aberto, né?
Na realidade, nos últimos 2 meses, houve 2 processos que compraram algum tempo para a Europa. O primeiro foi uma operação de 3 anos, onde o Banco Central Europeu colocou 450 bilhões de euros à disposição dos bancos. Por sua vez, esse dinheiro vem sendo usado para compra de títulos de países que não conseguiriam se financiar se esse dinheiro não tivesse sido colocado no mercado. Então, isso melhorou muito a capacidade de financiamento, pelo menos nos últimos meses, de Espanha e Itália. Em segundo lugar, o Banco Central Europeu emitiu 200 bilhões de euros adicionais que foram depositados no FMI, e o FMI, por sua vez, usou esse dinheiro para conceder empréstimos para os 3 países em situação mais difícil na Europa, que são Grécia, Portugal e Irlanda. Então, na prática, tudo que foi feito até agora foi solucionado através de emissão monetária, que nós brasileiros conhecemos bem, acaba gerando problemas de inflação e maxi desvalorização da moeda, no caso do euro. Então, tudo que foi feito até esse momento apenas comprou tempo, não resolveu estruturalmente os problemas europeus. E aí traz o ponto que você levantava. Por exemplo, com relação à Grécia, o grande problema é que o calote grego já é esperado, isso não é novidade para ninguém. Mas, em primeiro lugar, provavelmente o tamanho do calote vai ser muito maior do que a maioria espera. Em segundo lugar, ele não vai ficar limitado aos credores privados. Tradicionalmente, os organismos multilaterais, que são o FMI, o próprio Banco Central Europeu, que fez uma série de empréstimos à Grécia, o Fundo Soberano Europeu, que também estendeu linhas de crédito aos países com problema, eles não participam da reestruturação de dívida, eles não tomam um calote. Só que no caso da Grécia, eles terão que tomar, porque a dívida grega é tão grande que se apenas os credores privados tomassem o calote, a questão, ela continuaria sendo, o que sobra, continuaria a ser grande demais e insustentável. Para dar uma noção de números, os países latino-americanos e asiáticos que tiveram, que passaram por calotes nas décadas de 80, 90, e mesmo a Argentina no começo do milênio, eles tiveram, em média, calotes com uma dívida que correspondia a 60% do tamanho dessas economias. A grega corresponde a 160%.
Até não se descarta a possibilidade de a Grécia acabar saindo mesmo da zona do euro de alguma forma meio negociada, dependendo da evolução das negociações, né?
Isso é bastante provável, mas a grande questão é que, primeiro, a saída da Grécia e o calote grego criam precedentes. E esses precedentes podem ser importantes. Nessa última semana, por exemplo, houve uma imensa elevação do custo de financiamento de Portugal, que se continuar no ritmo dessa semana em particular, hoje a situação melhorou um pouco, mas no resto da semana foi péssima, se continuar basicamente a Portugal também vai se tornar insustentável, Portugal também teria que dar um calote mais significativo na sua dívida e potencialmente, inclusive, na do euro. À medida que esses 2 países façam isso, as preocupações com relação à Itália e Espanha, que é onde realmente o jogo da União Europeia como um todo está sendo jogado e colocado em risco, vai ficar muito mais colocado em xeque, os investidores provavelmente vão se retrair e parar de financiar esses 2 países. Potencialmente, se a gente chegar ao ponto de um calote de um desses 2 países, o mesmo que não tenha, quer dizer, caso um calote de Portugal aconteça mais rapidamente do que o mercado financeiro tenha tempo de se preparar para ele, a gente pode ter problemas bancários sérios, como os que aconteceram no final de 2008 e 2009, e exatamente são os problemas bancários que transformam uma crise setorial específica, em 2008 foi a crise imobiliária americana, agora a crise soberana europeia, numa crise financeira global. E a partir desse momento, o resto da economia mundial seria negativamente impactado e, como eu dizia no começo, a recuperação que vem acontecendo nos últimos meses seria abortada.
Agora, Ricardo, você vê a possibilidade de a economia americana engatar um ritmo de expansão que acabe compensando os riscos relacionados à Europa em termos de desaceleração de atividade, de comércio internacional, porque é uma grande preocupação nesse sentido, daí até a reação favorável do mercado quando saem números melhores da economia americana, né?
Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o que a economia americana conseguiria fazer é, em parte, e mais do que a economia americana, para ser muito sincero, a economia chinesa, mas ambas juntas seriam capazes de contrabalançar e compensar uma recessão europeia que já está dada. Quer dizer, o melhor cenário que a gente tem para a Europa em 2012 é de uma recessão, o segundo é de uma crise conflagrada muito mais séria. Mas a recessão na Europa não escapa. Não escapa porque houve uma forte contração de crédito em função dos problemas bancários. Os bancos tiveram perdas grandes associadas a títulos soberanos, ficaram com pouco e contraíram crédito. E a resposta a isso, basicamente, vai ser economias em contração. O PIB da Europa cai esse ano. A questão é quanto. Se ele vai cair um pouco, isso pode parcialmente, sim, ser compensado por uma recuperação, caso elas sejam fortes e sustentadas nos Estados Unidos e na China. Se ele cair muito, que é o que acontece no caso de um problema financeiro mais sério, causado, como eu dizia, por calotes soberanos, aí nem Estados Unidos nem China, o processo é o contrário. Eles vão ser trazidos para o problema europeu, em particular os Estados Unidos, até muito mais do que a China, porque os problemas financeiros vão atingir os Estados Unidos muito mais fortemente, porque hoje a situação financeira americana é extremamente frágil. E, além disso, da mesma forma que a Europa e o Japão, como a taxa de juros nos Estados Unidos já é muito próxima de zero e a situação fiscal muito ruim, esses países não vão ter condição de estimular suas economias em meio à crise com nenhum outro instrumento a não ser emissão de dinheiro, o que significa que a médio e longo prazo as moedas dos países ricos vão valer cada vez menos.
Certo, 5 horas e 42 minutos, nós conversamos com Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado e uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise. É sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da PAN.